anéis, poder, terra-média, árvores élficas e um senhor do escuro muito puto. Esse aqui é o Seriando com Toca, meu amigo. Sim, eu sou o Richard aqui, o vosso host deste lindo podcast. E hoje está aqui comigo ele, que veio também para explorar as suas origens, as suas raízes élficas, Rodrigo Silva.
Olá, olá a todos. Agora a gente veio pra descobrir como que os hobbits vão chegar em Isengard, mas muito antes disso.
Essa é só pros velhos
da internet.
É muito, 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 muito tempo antes disso, mas hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso querido J.R.R. Tolkien, todo o universo que ele criou aí para poder desenvolver essa série conhecida como Os Anéis do Poder. E sim, Rodrigo, pessoal que às vezes não conhece o Seriando, o que é o Seriando?
Cara, o Seriando com Toca, ele é um minicast num formato assim mais dinâmico, então a gente vai falar mais tranquilinho aqui, né? Um bate-papo bacana sobre os episódios, as temporadas das séries que a gente tá assistindo, que a gente já assistiu, e por aí vai, né? E aí pode ter umas séries mais antigas, ou pode ser série mais atual, igual essa, que a gente vai acompanhar todos os episódios semana a semana. E essas séries, elas podem vir de qualquer lugar, da TV aberta dos anos 90, da Netflix, da Amazon, do YouTube, AMC, HBO, Globo, onde mais tiver série, né? Porque a gente tá no mundo dos streamers agora, né? Você piscou, apareceu mais três.
Isso, exatamente. Piscou, chutou uma pedra, saiu um streamer de baixo. Falou, oi, eu sou um streamer. Eita, nós. É. Maravilha, mas melhor, né, Rodrigo?
Só não é bom pro nosso bolso, né, mas...
É, ruim pra nós pagar, mas fazer o quê, cara? Tamo aí, né, cara? Pra isso que a gente usa aí o Toca do Dragão. Pra isso que você apoia o Toca do Dragão, pra gente poder ter acesso às coisas. Senão não teria.
Exatamente, ó. Você aí que não sabe por que você apoia, esse é um dos motivos.
Aí, ó, esse é um dos motivos pra você poder ter esse conteúdo aqui pra você, porque hoje, Rodrigo, hoje nós iremos falar de Anéis do Poder, cara, essa série aí, que é uma série que tá badalada, né, como disse o Rodrigo, se não tivesse sido lançada em dois episódios, um atrás do outro, o rumo poderia ser totalmente diferente.
Com certeza.
Mas, né...
Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco.
Vamos sim. Lembrar o pessoal que o Toca do Dragão está disponível em todas as redes sociais aí. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Você acha a gente também na Twitch. Estamos também no TikTok. Siga o Toca do Dragão em todas as redes sociais. Estamos também disponíveis nos principais reprodutores de podcast aí da internet. O Anchor, Spotify, o CastBox, o Apple Podcasts, Google Podcasts, o Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você vai ouvir o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. Vamos também agradecer aí os nossos queridos Power Rangers que estão sempre junto com a gente. Muito obrigado a todos eles aqui. No Seriando a gente é um pouquinho mais curto, então eu não faço a chamada de todos, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração e aparecem em todo episódio do Toca do Dragão. Também lembrar você que se você quiser fazer parte dessa turminha, temos a nossa campanha do Catarse. Basta você clicar lá na nossa campanha do Catarse e se tornar um Power Ranger. Procurar ali pela recompensa Power Ranger e vir aí ajudar o Toca do Dragão, certo? Sendo um dos nossos apoiadores. Também queremos agradecer os nossos parceiros aqui do Toca. Todas as links e nomes e tudo tá aí na descrição do Seriando. Então, o Seriando é mais papum, é mais objetivo, mais direto. Por isso que ele é nesse formatinho aqui. E é importante, Rodrigo, a gente também avisar uma outra coisa pra eles.
Certeza, né? Primeiro, galera, o Seriando, ele aborda as séries falando de informações cruciais pro enredo. É porque senão a gente ia ficar só lendo sinopse. Não é isso que a gente quer. Né? Então, já prepare, aqui tá cheio de spoiler. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que vai lá, assiste. Depois volta, a gente vai estar aqui te esperando, a gente não vai sair correndo, te prometo. Certo? E com tudo isso, você quer saber mesmo se a série é interessante ou não? Bora com a gente e vamos descobrir isso junto.
Exatamente, seu Rodrigo. Então, você, ouvinte, vai lá, pega a sua pipoca de Valinor, o seu refrigerante das terras sulistas, e coloca seu óculos 3D de orques e elfos em batalha durante a primeira era que o Seriando vai começar, cara.
Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está no Seriando, Billy. Você acertou a minha perna, filho. lógico que o meu cavalo se chama Silver.
Bem-vindo ao Seriando com o Toca. É isso, senhor Rodrigo. Então vamos começar falando aí um pouquinho mais sobre a série. Então, Os Anéis do Poder é uma série de ação e aventura com a temática de fantasia medieval norte-americana lá dos Estados Unidos da América, que foi lançada em setembro de 2022.
Isso, e a série ela tá disponível no momento, né, do que a gente tá gravando aqui esse episódio, tá via streaming através do catálogo da Amazon Prime Video.
Exatamente. Atualmente contamos apenas com uma temporada e o número final de episódios está sendo provável entre 6 a 10 episódios. Cada episódio aí tem em média 60 minutinhos de duração. Então é aquela série padrão, formato padrão de hoje em dia, que é ali 8 episódios, 10 episódios, 6 episódios aí, mais ou menos, vai variando, né? Com mais ou menos também uma hora de duração, nada novo pra gente.
Sim, é o que a galera tá descobrindo, que não precisa ficar enchendo muita linguiça pra contar uma história bem feita, né? Então...
Exatamente.
E junto com isso a gente tem aqui o elenco principal, né? Que é composto pelo Robert Aramayo como Elrond, o Morfydd Clark como a... Quer dizer, a Morfydd Clark como a Galadriel, Markella Cavernath como Nori, Megan Richards como Poppy Proudfellow. Vamos lá. Joseph... Meu Jesus.
Isso. Como Oren.
Como Oren. O Benjamin Walker como Gil Galad. E o Tyrion Mohaffidin como Tio.
Exatamente. E pela primeira vez do seriando aqui, nós tivemos que dividir, porque eu não deixaria o Rodrigo falar toda essa nomezeira sozinho.
Aqui é sacanagem. Vamos lá. Vamos escutar a sua enorme dicção, vai.
Sim, vamos lá, meu Deus do céu. Agora começou a botar pressão. Temos ele, Lane Henry, como Sudok Boros. Também temos Nazanin Boniadi, né? Uhum. Interpretando a... Putz, agora esqueci o nome da personagem dela. Também esqueci de escrever. Mas...
A gente pega, não tem problema.
Vamos pegar lá, vamos pegar lá. Quem é essa mulher, meu Deus do céu?
Vamos lá. A Nazanin, ela é... Cadê? IMDb? Vamos no IMDb.
Ah, ela é a Bronwyn. Exato, exato. Ela é a Bronwyn. Agora sim.
Ah, sim.
Então... Beleza. Viu? É um personagem que não é muito importante pra trás.
Não.
Quase nada.
Não fez nada.
Temos também... Temos também Ismael Cruz Cordova como Arondir, o nosso elfo. Também temos Sofia Nomvet como a princesa anã Adissa. Owen Autor como o príncipe Durin IV. Charles Edward como Celebrimbor. Aliás, eu achei muito legal porque durante a... Eles não falaram... Eu fiquei muito feliz que eles não falaram Celebrimbor.
Cara, total.
Falei, olha que legal. Tá certinho a pronúncia. Charlie Vickers como Halbrand. Daniel Wayman como O Estranho, que é o personagem que tá todo mundo falando, que é muito legal. E muitos outros personagens e atores e atrizes também que compõem a série, porque... Haja elenco. Nossa senhora, quanta gente. Aliás, histórias do Tolkien são sempre carregadas de vários e vários personagens, na verdade,
Rodrigo? Nossa, cara, se a galera acha que Game of Thrones tem muito nome, é porque eles não conhecem o universo de Tolkien.
Ah, eles acham que... Nossa, tem... Só... Cara... Assim, ó, a título de conhecimento, galera, pega um dia e procura a árvore genealógica do Durin. Só pra vocês verem o que é um bagulho, o tanto de nome que tem.
É, mas faz isso com o tempo, tá bom?
Isso, exatamente. Inclusive, eu não sei se você tá ligado nisso, mas eu descobri isso recentemente quando a gente tava fazendo criptozoologia sobre cultura nórdica, né? Sobre os monstros da cultura nórdica. E os anões, né? categorizei eles lá como criaturas fantásticas, no criptozoologia, e eu descobri que as árvores genealógicas dos anões eram canções.
Olha.
Sabe quando tu tá no ensino médio e os professores de biologia faz canção pra você lembrar os nomes das flores, as coisas assim? Uhum. É disso aí, cara. Só pode, porque... Como é que a gente não esquece? Ah, vamos cantando, tá ligado? É. Canta aí que não vai esquecer. Porra.
Cara, e isso é incrível num nível tão gigante, porque se você pegar lá o começo da Silmarillion, todo o universo foi criado em cima de uma canção. Né?
Sim, todo o universo foi criado em cima de uma canção.
Você tem ali o deus que... Nossa, eu vou bater com a cabeça na parede que eu não lembro agora.
É o Ilúvatar, não é?
É, o Ilúvatar. Ele começou, ele tipo assim, ele deu start numa canção, foi invocando a galerinha ali abaixo dele, cada um foi dando ali os seus pitacos, foram tudo, no final eles montaram uma belíssima canção e chegaram ali no continente de Arda. Né? Eu acho que eu não tô falando merda, então é o Arda.
Não, tá certinho.
Né? E aí, tipo, teve a criação ali dos homens, dos elfos, tudo devido a uma canção. Quando eles finalizaram a canção, o universo estava criado. Gente, isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza.
Bonito, né? Grande, né?
Não, isso, e, tipo, se você pegar o contexto, né, histórico ali de como que o Tolkien chegou a tudo isso, você fala, cara... Não faz sentido. O caboclo ali nas trincheiras da guerra, né? Já pensando tudo. Ou então, ele pegou uma prova em branco pra galera que não sabe disso. Ele era professor. Um dia ele tá lá corrigindo as provas. Um aluno deixou a prova em branco. Ah, o que, que eu vou fazer? Vou dar zero? Não, vou pegar aqui e vou escrever. E numa toca no chão vivia um hobbit.
Nossa. É, cara.
Ah, eu acho que vocês vão perceber que eu gosto um pouquinho só do Tolkien. Só um pouquinho.
É, cara. É porque não tem o que não gostar, tá ligado? É meio difícil não gostar, eu acho estranho. Na verdade, nós temos aqui integrante Toca do Dragão que não gosta do Senhor dos Anéis, né? Que é uma coisa maluca.
É, não, ele tem todo o direito de estar errado, né?
Sim, claro, claro. Exatamente. Ele pode viver sob efeitos de drogas. Ninguém se importa com isso. Mas vamos falar um pouco então sobre as inspirações. Já começamos aqui dando uma pequena aula aí com o senhor Rodrigo falando sobre a criação do mundo por Ilúvatar. Mas, olha só, a série então ela é baseada, obviamente, nos livros de J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, englobando outras obras do mesmo universo, como Silmarillion, O Hobbit, Contos da Terra-média e assim por diante.
Uhum. E seguindo a linha cronológica da Terra-média, né, e o momento da história onde que os elfos fazem parte de Valinor, né, para conseguir chegar na Terra-média, após a batalha contra Morgoth, o Senhor do Escuro original, e a derrota de Sauron, que aqui era um dos generais de Morgoth. Né? Estamos aqui no período conhecido como a Segunda Era, e para quem não sabe, o Sauron, ele era de uma raça, se eu não me engano, que era os Maiar. É tipo como se fosse um anjo. E aí o Morgoth corrompeu ele, conseguiu corromper e ele virou um dos generais.
Exatamente, exatamente isso. E o que é mais legal, Rodrigo, é a gente fazer uma pequena linha aqui só pra eles entenderem, já que esse é o primeiro episódio da série, então a gente vai explicar isso só uma vez pra eles. Cara, essa história, ela se passa milhares e milhares de anos, bem antes do Senhor dos Anéis, que se passa na Terceira Era da Terra-média. Então, aqui nós estamos muito, 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 muito tempo atrás, tá? Sim. Bem no comecinho, situando a gente perfeitamente aqui no final, tá? Da Primeira Era, né? Logo após a destruição das árvores Temperion e... Como é que é o nome da outra? Laurelin, exatamente. Que são conhecidos como a Árvore de Prata e a Árvore de Ouro, dos Elfos, que iluminavam a Terra de Valinor, que é conhecida como as Terras Imortais. A Terra que é uma terra paradisíaca, onde ninguém morria e os Elfos, eles viviam lá, até a chegada de Morgoth, que vem e derruba, né? Ele queima, se eu não me engano, as árvores. Isso, tá ligado? Isso é muito foda, tá? É uma perturbação que existe aí, porque o Morgoth, ele é, originalmente, né, o Senhor do Escuro, como o Rodrigo falou, ele é o mal encarnado, e ele necessita existir. Olha que engraçado, cara.
Sim.
Ele,
não, e o mais legal...
É uma história muito foda.
E o mais legal é que, tipo assim, tem a descrição ali, quando o Ilúvatar tá criando a canção... Uma das tarefas dele era conseguir adaptar o que o Morgoth estava fazendo de ruim, vamos colocar assim, né? Tipo, ele estava puxando... Vamos puxar pra música. É como se ele estivesse puxando notas fora de compasso, fora de tempo, essas coisas. E o trabalho dele era ir adaptando, porque ele era necessário para poder criar aquele mundo, né? Não existe exatamente. O bem sem o mal, da mesma forma que exato. Não existe o mal sem o bem, né?
Exato, é o equilíbrio, né? O Ilúvatar, como ele... É porque, como o Rodrigo falou, né? São músicas, então a música, para quem entende, pouquinho que seja de música, nossa, não precisa ser musicista, eu não sou, a música, ela exige harmonia, ela tem que ter algum momento harmonia, ela tem que ter algum momento um compasso, porque se ela não for ritmada, ela vira poesia, é uma coisa diferente. Então, a música, ela precisa ter um ritmo, ela precisa ter um compasso, uma forma como ela vai trabalhar. E a Ilúvatar, ao ver o Morgoth fazendo as coisas que ele estava fazendo, né, criando essa desarmonia, ele simplesmente resolveu, ao invés de eliminar, ele resolveu incorporar essa dissonância dentro da composição dele. E isso é muito legal, tá ligado?
Né, é muito foda. E o da hora também, né, com relação às árvores que você falou, né? Laurelin, depois que ela foi destruída, ela foi transformada no Sol e Telperion foi transformada na Lua.
Na Lua, exatamente. Né? A árvore de prata e a árvore de ouro, exatamente. Porque,
assim, galera, pensa numa árvore grande, mas grande o suficiente pra iluminar toda a Terra.
Uma Terra inteira. Uma Terra inteira.
É só isso.
Exato. Uma brilhando em prata, né? E a outra brilhando em ouro. Cara, isso é muito bonito, tá ligado? Tudo é muito bonito na história do Tolkien, mano. Isso é uma coisa maluca. A série, Rodrigo, ela é uma produção original da Amazon e ela pretende, segundo os produtores, são palavras do produtor, respeitar essa cronologia, os demais eventos e personagens originais da obra do Tolkien, o que deveria ter deixado muita gente feliz, mas não foi exatamente isso.
Ó, em vez de seguir com o roteirinho aqui, eu vou tirar só um segundinho, só pra eu fazer um disclaimer, só nesse episódio, depois eu prometo que eu volto ao normal, mas eu tô puto com... Olha, a galera que se diz fã, né, eles não são fã de verdade, né? Eu até tava falando com o Rick aqui fora do episódio, existe um evento, né, um efeito que tá sendo feito agora, que chama Review Bombing. Que é isso? Os filhos da mãe estão indo em cima da série e fazendo críticas pra poder diminuir a nota. Então você pega aqui, por exemplo, ó, vamos ver como é que tá a avaliação do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, nesse momento. Então a gente tem aqui, ó, o IMDb tá com 6.2, Rotten Tomatoes tá com 84%. Cara, isso não faz o menor sentido. E você sabe por quê, Rick, que a galera tá matando a série?
Por quê?
Primeiro, diversidade cultural. Onde já se viu ter elfo negro?
Nossa, tem que dar um tiro na cabeça dessa pessoa.
Né? Não. Como é que chama a princesa? Fugiu
o nome. Adissa, né?
Adissa. Gente, eu amei aquela personagem.
Nossa, perfeito.
A galera tá falando. Não, mas isso aí tá dando muito protagonismo pras mulheres. Onde isso assim?
Nossa senhora.
O que vocês fizeram com a Galadriel? Como assim a Galadriel, ela tá sendo transformada como se fosse num homem?
Cara, olha que merda, velho. É sério isso?
É sério, cara.
Nossa senhora.
Olha aqui. Um dos comentários. Esse aqui eu deixei aqui, porque eu falei assim, cara, se eu encontrar essa pessoa, eu dou tapa na cara dela. Sem consciência, Galadriel age como uma feminista tóxica, ignorando todos os bons conselhos, agradando os interesses de minorias, negros e outras criaturas. Tipo...
Cara, ai, meu Deus do céu, outras criaturas, olha só, velho, quem foi? Nossa, essa pessoa tem que ser excluída do mundo,
não,
mano.
Eu tô aqui destilando meu ódio, eu até peço desculpa aos ouvintes.
Ah, não, mas sabe o que é bom disso aí, Rodrigo? É que assim, ó, um comentário desse, esse tipo de ação, ele é tão idiota, mas tão idiota que ele só reforça como o negócio é bom. Porque não existe uma crítica plausível dentro do que essa pessoa falou, tá ligado?
Não, tipo, ao longo do episódio a gente vai falar mais sobre... Cara, mas a Galadriel, ela é foda.
Nossa, mas ela é cara. Foda
num nível que quem não conhece a história... Tipo, não tá seguindo as histórias, que não sei o quê, porque a Galadriel, ela era uma sábia, que patati, patatá, onde já se viu. Véi, eu vi gente reclamando.
Ai, meu Deus.
Tá ligado nas imagens que saiu, que ela tem uma armadura com uma estrela de 8 pontas?
Sim, lindo, lindo, lindo.
Essa armadura toda disso.
Daquele branco lindo, né? Meu Deus do céu, que aliás, que série bonita, assim, ó, da parte, como é que se diz? Da parte prática, né? Da parte prática. armaduras, as armas. Nossa, cara, que série bonita, velho. Ah, os estilos das roupas, tudo, tudo, tudo muito bom. Tudo muito bem feito, então, tá ligado?
Se, assim, um dos medos que eu tinha, se fosse... for analisar as obras mais recentes, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? É, efeito prático sempre vai ser melhor do que CGI. Sim. Não tem...
Nossa!
E eu tava com medo real que a série fosse ficar muito plástica, né? Por exemplo, sim, o... Vamos pegar a última série que saiu agora, Sandman, certo?
Sim.
Você tem lá criaturas fantásticas.
Ela... Perfeito.
Você tem o CGI ali, você sente aquela estranheza. Porque não é, sim, algo tão bem feito assim. Aqui em Senhor dos Anéis, cara, isso não existe.
Não existe, porque a maioria é feito prático.
É perfeito do começo ao fim. Aquele é troll bonito das neves que aparece.
Nossa, cara, muito legal. Ficou muito bom aquilo lá.
Nossa. Então, assim, feito meu disclaimer, eu odeio essas pessoas. Eu quero que elas sejam banidas pro limbo mais distante que existe. E agora a gente pode voltar pra nossa programação normal.
Tá certo.
Mas vamos lá então, ó, vamos voltando aqui. Né? Segundo o site Splash da UOL, atualmente a série conta com mais de 25 milhões de audiência no seu primeiro episódio, se tornando a série de maior sucesso em audiência em primeiro episódio da Amazon. Recorde que era do The Boys, né? Que também é outra
só
série muito boa.
Só que era do The Boys, né? Só o The Boys.
Só The Boys, qualquer coisa. Cara, mas pô, são 25 milhões. E entre esses 25
primeira
milhões...
primeira vez.
Tem esses animais. Eu não concordo.
Infelizmente, a gente tem que conviver com... Aliás, Rodrigo, vamos fazer uma pequena alusão, né? Vamos ter que entender nós, né? Como seres menos... menos complexos, não, né? Mas menos evoluídos do que Iluvatar. E se Iluvatar, até Iluvatar viu a necessidade de ter o Morgoth, a gente vai ter que não ver a necessidade, né? Mas entender o porquê desse ódio que essa pessoa exala, tá ligado? Geralmente são pessoas tristes, tá ligado? Esse tipo de gente é gente triste, gente que, tipo, ele tá externalizando na série coisas que ele sente na vida dele, tá ligado? Tipo, ele não tem coragem de admitir esse tipo de... comportamento grotesco que ele tem, então ele vai na série falar uma parada dessa, tá ligado? Tipo, é mais ou menos isso. É ridículo, tá ligado? Esse tipo de comportamento. Mas vamos falar de coisa boa, Rodrigo. Vamos falar de coisa boa porque, a partir de agora, todos os spoilers estão liberados aqui no Toca do Dragão. Vamos falar do primeiro episódio de Anéis do Poder.
Você quer ir na sequência? Como é que nós faz? Nós vai falar?
Pode falar à vontade o que você achar agora. Hoje o programa é seu. O que você quer começar falando?
Cara, vamos começar do comecinho, então. O que você achou ali daquele barquinho dela?
Cara, eu gostei demais, velho, porque foi muito... tem uma lição importante, né? Dentro é uma simbologia importante dentro daquilo ali, dela conversando com o irmão, mostrando o laço, mostrando que, tipo assim, a gente tem aquela ideia dos elfos como sendo puros, como sendo, né? Mas, tipo, ali mostra, por exemplo, crianças sendo crianças, tá ligado? Tipo, eles queriam derrubar o barquinho dela só por, tipo, maldade, vamos dizer assim. Só que é aquele sentimento de criança, tá ligado? Tipo, inveja de que ela fez um barquinho, então vamos destruir o barquinho dela.
Sim,
né?
E eu vi uma galera fazendo uma teoria, uma leve referência. Quando ela aparece, eu acho que pela primeira vez no Senhor dos Anéis, ela vem num barco que é num formato de um cisne.
Uhum.
E o barquinho, sim, que ela faz ali, ele, na hora que ele abre, ele
se abre como um cisne.
Cara, uhum, é muito legal essas pequenas nuances.
Sim. Aqui, ó. Inclusive, se você procurar uma ilustração dela, com base no que o Tolkien descreve no livro dele, é ela num barco de cisne, tá ligado?
Sim.
É muito legal.
Sim, não, isso é muito... Nossa.
Eu achei muito legal também a questão dela conversando com o irmão dela sobre por que que o barco flutua, tá ligado? Mas por que o barco flutua e a pedra afunda? E isso é muito legal.
Sim, não, porque era da cultura deles, né? Eles falam nesse tom mais... não é lúdico... É como se...
Não, é meio que uma parábola, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma parábola.
É tudo na base da poesia, né? Tipo, eles sempre encaixam algum efeitinho ali, alguma coisa. E é totalmente real, né? Por que que a pedra afunda? Porque ela é atraída pela imensidão das trevas.
Isso, cara, isso é muito... é bonito, tá ligado? E por que o barco flutua? Porque ele olha pra cima e vai em direção à luz. Caralho, cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito bonito.
É lindo, né? E tipo, mas e quando tiver duas luzes brilhando pra qual eu vou? Aí você tem que escolher a sua luz e lidar com as consequências.
Isso é muito massa, porque pra quem se lembra do Senhor dos Anéis, tem aquele momento onde a Galadriel ela é tentada pelo anel, né? Uhum. Isso é muito foda, né? E outra coisa que eu vi, né? O pessoal tá falando assim, mas a Galadriel é uma sábia. Cara, são milhares de anos, tá ligado? Milhares de anos que se passaram. Se você se torna mais sábio de um dia pro outro, imagina em milhares de anos.
Então, mas isso é outra coisa também que eu vi uma galera falando no, que isso é da parte de... Não é nem da série em si, é do momento em que você tá contando uma história. Não faz sentido você partir do ponto onde o personagem já tá pronto.
Exato.
Entendeu? Você tem que mostrar a construção deles, né? Por exemplo, um pequeno detalhe que eu quero muito ver aqui na série. A Galadriel, quando ela é mostrada nos filmes do Senhor dos Anéis, ela é considerada a Senhora da Luz. Né? Existe todo um conceito por trás disso e tudo. E toda vez que é focado no rosto dela, além de ter aquela aura mais luminosa, tudo, no olho dela, você vê como se tivessem pequenos pontos de luz.
Isso, e pequenas estrelas.
Isso. E isso foi feito de uma forma incrível, prática, com pisca-pisca. Aquelas luzinhas de pisca-pisca. Olha que coisa mais difícil. Vamos colocar em CGI. Não, acende uma luz aqui, ó. Reflete no olho dela e pronto.
Pronto. Entendeu? Exato. Pra que ficar fazendo em CGI algo que eu posso simular na realidade, né, cara?
E aí, tipo assim, nesse momento da série, você não vê a Galadriel nesse nível. Então, tipo, ela ainda não é a Senhora da Luz. Ela ainda não tem essas estrelas no olhar.
Exato. Ela tá se formando, ela tá crescendo com a série, tá ligado? Então não faz sentido fazer uma crítica dizendo que porque a Galadriel não é assim, porra.
Exato. E tipo, primeiro, se eu não me engano, cara, nas descrições do livro, a Galadriel ela era considerada a elfa mais bela de todas, tanto da Terra-média quanto de Valinor.
Exato.
Ela, eu não vou me... Cara, é tanto nome que eu não vou me lembrar. Mas basicamente ela foi treinada por como se fossem dois anjos supremos lá. Então, tipo, ela é foda por causa disso. E outro ponto, ela chega num nível de poder tão gigante que o Sauron teme ela.
Exatamente. O Sauron não aparece.
Entendeu? O Sauron tem medo de peitar ela. Por quê? Um dos poderes... tipo assim, eu não sei se isso pode ser considerado como um spoiler, porque eu não sei se isso vai ser adaptado pra série, né? Mas, por exemplo, uma das habilidades que ela tem, isso foi até mostrado no filme do Senhor dos Anéis, que ela consegue se comunicar telepaticamente. E isso não é só quando ela tá perto. Ela consegue se comunicar por telepatia à distância também. E o mais legal, ela conseguia rastrear o Sauron por causa disso, mas ela também consegue fechar a mente dela. Ou seja, ela sabia o que o Sauron tava fazendo, mas o Sauron nunca localizava ela.
Sim.
Então, tipo, ela é foda, cara. E a galera fala, um bicho desse não pode ser um guerreiro? Não pode ser uma guerreira?
Né? O pessoal tá maluco, velho. O pessoal tá maluco. Até parece que os elfos, eles iriam criar uma pessoa desse nível, nesse naipe, pra ser somente alguém que vai dar conselho. Isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Não, é tipo uma assim, crítica furada.
É, pensando, é o que você falou, né? São milênios, né? Porra. Milênio tem outro nome. É íon, né? Que é milênio. Tipo,
íons, isso. São íons de distância de uma coisa então, pra tipo outra.
Assim, faz sentido ela ter sido uma guerreira pra depois ela ter virado uma sábia. Você não vira sábio da noite pro dia.
Não, cara, exatamente. Você não, a vida tem ciclos, tá ligado, Rodrigo? Você não pode começar sendo general. Você tem que ser guerreiro, tá ligado? Você tem que... Não existe como você não... Como é que eu vou ter experiência se eu não tenho experiência, tá ligado? Experiências é uma coisa que as pessoas têm quando elas passam por elas, né?
Exatamente.
Então não tem como... Eu não entendo esse tipo de crítica, é meio vazia pra mim. Outra coisa que eu vi muito foda, cara, nessa série foi a apresentação de alguns personagens que a gente é querido, a gente gosta deles. Por exemplo, o Elrond, né, cara? Como era o Elrond antes, tá ligado? Porque o Elrond, ele é um cara mais frio em Senhor dos Anéis, ele é um personagem mais...
Sim, sim.
Né? Tipo, não é que ele é frio, ele é mais... como é que eu vou dizer? Seco, ele é direto, né?
Ele tem mais responsabilidades, eu diria.
Exatamente, exatamente. E aqui a gente mostra um Elrond no começo. Basicamente, o que ele é ali? Ele é um diplomata. Exato, ele é um diplomata, tá ligado? Ele tá, tipo, ali fazendo a parte da diplomacia. Ele escreve o discurso se notou isso. Rei. O discurso do rei. Eu achei muito massa que ele falando, tá ligado? Com o rei, tipo, baixinho, tipo...
Outra coisa também que isso eu acho que... uma grande parte da galera que não acompanha não sabe, mas o Elrond, ele é um meio-elfo. Ele não é, ele não é um elfo puro, porque ele nasceu nas Terras Médias, entendeu? E ele não, no período que você tá passando a série aqui agora, eles até falam, né? Você não pode participar da conferência lá com o rei, porque somente os senhores podem participar. Sim. E ele não é um senhor. Ele vai se tornar futuramente, né? O senhor de Valfenda, tudo. Mas aqui é o que você falou. Ele é um diplomata e ele tá escrevendo o discurso que o rei vai fazer.
Exato. Cara, isso é muito legal. E toda essa questão que eles mostram da Galadriel perseguindo, né, o Sauron. Por que que ela persegue o Sauron? Porque ela necessita, ela tem a necessidade de impedir que o mal se alastre novamente pela Terra-média. Então a Galadriel, ela é a nossa primeira Chosen One, tá ligado? Ela quer, de alguma forma ali, através do no caso, ela anda com aquele povo, tá ligado? Que o povo chato que fica reclamando de tudo, puta lá merda. Os caras não entendem.
Na verdade, ela puxou a responsa pra si por causa do irmão dela, né?
Sim, sim. Ela fala, né? Era o fardo do meu irmão e agora se torna o meu, tá ligado? A missão do meu irmão se torna minha. Isso é muito legal, tá ligado? Porque sim, ela continua perseguindo. Ela acha indícios de que o Morgoth ainda existe, né? A marca é diferente. Aí isso é legal, tá ligado? Porque, tipo, cada Senhor do Escuro tem a sua marca, tá ligado? Sim. E daí ela fala, porra, mas isso aqui não é do Morgoth. Quem é que fez essa porra dessa marca? Que é onde a gente mostra lá que, na verdade, a marca, se você notar, ela é a cabeça da Torre do Sauron, tá ligado?
Sim,
é o olho no meio, com coisa. Cara, você fica, caralho, olha que foda. Então, quando mostra ali o Troll das Neves, cara, que você comentou ali, dessa questão de que teve ali, que foi uma mistura de CGI, efeito prático ali, ficou muito bom. Você não percebe, cara, porque eles, tipo assim, eles têm a forma de gravar, eles fazem certo. Eles já não fazem num ambiente mega iluminado. Uhum. Né? Já fazem no ambiente escuro, porque fica melhor pra fazer o CGI no ambiente escuro. Então, porra, os elfos estão lá. Aí, de repente, eu acho muito legal, porque... como é que eu vou te explicar, velho? É uma sensação, assim, de aventura, sabe? Tipo, eles estão chegando lá, e daí eles não sabem o que tá vindo, mas tem alguém vindo porque viu alguma coisa. Aí eles ficam lá com os arcos, né, expostos, né, esperando alguma coisa chegar, e nada vem, e de repente voa um puta de um bloco de gelo nos bichos, tá ligado?
Gigantesco! E isso é foda, que mostra, tipo, o troll, ele tem uma certa inteligência, né? Porque, geralmente, nas histórias, os trolls são representados como burros, isso. É. Não tem outra palavra melhor. E esse aqui, não, ele vai espreitando, você vê ele andando por cima... Nossa, ficou muito bom isso.
Ficou muito bom, cara. Ficou muito legal. Eu também fiquei muito feliz de ver isso daí. Eu achei legal também, eles mostraram um pouco do... Já passando ali pras terras sulistas. Quando começou esse negócio de terras sulistas, eu falei, cara, mas isso aqui acho que quase nunca é abordado, Senhor dos Anéis. Aí quando eles falam terras sulistas, eu já imaginei o café chegando de bombacha, chimarrão, tá ligado? Mas eu ri muito e falei, mas bate, cadê o Sauron? Eu falei, cara, isso aqui vai ficar muito foda, cara. E começaram a mostrar como ali as terras sulistas, pelo que dá a entender, porque não sei se tu viu que tem muitas ruínas lá, sim, mostrando a história das águias, né? Mostrando a história da Primeira Guerra. Então, dá a entender que ali também já é uma terra mais antiga e provavelmente foi por ali que eles vieram. Daí depois eles foram adentrando, tá ligado? Até a média.
Sim. Ah, até outra informação que eu acho que é bom a gente colocar aqui, que é o seguinte. Muitas das adaptações que estão sendo feitas é porque a Amazon, ela não tem o direito sobre todas as obras. Ela tem direito aos apêndices do Senhor dos Anéis, ela tem direito ao Senhor dos Anéis em si, ao Hobbit. Mas, por exemplo, se eu não me engano, a parte da Silmaril, eles não têm direito. Então, tipo, eles...
Sim, eles só mencionaram, né? Esse é o martelo que fez a Silmarils, né?
É, tipo, eles citam ali o martelo do Fëanor, que é o martelinho lindo. Eu tenho,
bonito.
Eu tenho uma queda por essa parte de ferreiro, então...
Eu tenho uma queda por todos os itens mágicos que o Tolkien cria. O cara pra saber criar porra de item mágico.
Cara, detalhe, só voltando aqui um pouquinho. Nessa parte lá da caverna, na hora que eles acham lá a sala secreta lá, tudo que, tipo, haja percepção pra ter notado aquela porta ali, hein?
Mas elfo, né, cara?
Elfo. Um negócio, uma teoria que eu vi a galera falando é que, tipo, aquilo ali eram experiências que o Sauron tava fazendo pra... tipo, aquele esquema do mundo invisível e o mundo visível, que é quando, por exemplo, quando o Frodo coloca o anel, que ele meio que vai pro mundo do invisível. Eu não sei se tem um nome correto isso.
É
onde tem os espectros.
Reino espectral, cara. É o reino espectral,
isso. Então, tipo assim, ali, pelo menos o que tá dando a entender é o Sauron começando a estudar esse mundo espectral. E talvez seja desse estudo que ele vai chegar na criação ali do anel.
É, exato. Se a gente pegar, por exemplo, porque até onde eu sei, o Shadow of Mordor, ele é canônico, tá ligado?
Sim.
Então, se nós pegarmos a história do Celebrimbor, o que acontece? Sauron, ele seduz Celebrimbor, né?
Sim.
A fazer os anéis. E eu quero muito ver isso dentro da série, cara. Eu quero ver como eles vão fazer, porque o Celebrimbor, pra quem não sabe, ele era, na verdade, um príncipe, né?
Sim.
Ele era um príncipe artesão, né? Ali na série eles apresentaram ele como ferreiro. Não é exatamente isso, mas ok, não tem problema. Eu não vou ficar sendo chato com isso, né?
Ele foi apresentado como um artífice, não foi?
E, não, eles falam que ele é um ferreiro mesmo. Ferreiro, esse aqui é o ferreiro. Pronto. Não tem problema. Não tem problema. O personagem tá legal, ele tá se apresentando, tá interagindo bem com o Elrond. No segundo episódio, que nós vamos falar logo depois, essa proximidade fica ainda mais legal.
Sim.
Só que, o Celebrimbor, ele faz esses anéis, certo? Uhum. E ele começa fazendo o 3 anéis. Pros reis elfos, né?
Sim.
Então são os primeiros três anéis, depois ele faz pros anões, depois, por último, ele faz pros homens, pros reinos mortais, né? Pros homens. E daí, por último, ele faz um anel, que é onde amarra todos os outros anéis a este anel.
Sim.
A ideia do Sauron era, tipo, controle mental sobre aquelas pessoas, né?
Na verdade, é o Sauron que faz com as técnicas que ele meio que, entre aspas, roubou do Celebrimbor.
Entre aspas, do Celebrimbor, exatamente. Né? Ele convence ele a fazer os primeiros anéis, então ele estuda esses anéis, ele entende como esses anéis foram feitos, e depois ele mesmo forja, né? Na Montanha da Perdição, que é o único lugar que pode ser destruído um item, é onde o item foi feito. Olha só, meu Deus, coisa bonita.
Eu gosto tanto desse negócio que eu tenho na minha pele, literalmente.
É uma coisa maluca, velho. É muito bom. Se nós for ficar elogiando o Senhor dos Anéis, a gente vai ficar aqui e fazer um episódio de 2 horas. Mas falando de Anéis do Poder, Rodrigo, da série, eu quero que você me diga. Eu e você, a gente tava comentando uma coisa que a gente falou logo no começo aqui, até que você também falou pra mim, que foi, se não fosse 2 episódios, o rumo teria sido totalmente diferente, que nos leva à única crítica realmente que eu vejo pra fazer nesse primeiro episódio, que é, ele foi lento.
Sim, ele foi bem arrastado.
Não sei se isso é desejo dos produtores ali de ambientar a gente na série, né?
Uhum.
Porque temos que lembrar que Senhor dos Anéis já é uma obra bem relativamente antiga, tá ligado? Não só os livros, mas a obra mais recente que se tem mais de 20 anos, certo?
Uhum. É, por aí.
Então... Porra, a mais recente é essa. Então, talvez para tratar isso e ambientar esse novo público e conquistar esse novo público tenha sido tratado de uma maneira um pouco mais lenta de início, para ambientar e marcar bastante a presença dos personagens. O que que tu acha?
Cara, eu concordo. Mas é que, tipo assim, pra mim, eu acho que eles teriam ganhado se eles tivessem lançado os 2 episódios como se fossem um só.
Um grande episódio de estreia, né?
Isso. Tipo, é igual que os episódios piloto que tinha antigamente. Tipo, o primeiro episódio, ele é maior, é o dobro do tamanho dos episódios que vão vir depois. Porque é o que a gente falou. O mundo, ele é tão rico, ele é tão cheio de nuances, que num episódio ali de 1 hora, infelizmente, você não vai conseguir contar tudo.
Então, não, é difícil.
Então, pra gente que gosta, porque a gente já conhece esse mundo, a gente quer saber como vai ser contado essa história de uma outra forma, a gente acaba sentindo menos. A gente sentiu que foi um episódio arrastado, né? Foi um episódio mais devagar do que se eu for comparar com o segundo. Mas pra gente não tem problema. Mas pra angariar um público novo, se tivesse sido lançado só esse episódio, eu do meu ponto de vista, imagino que muita gente ia ter largado mão. Porque ia acreditar que, tipo, não, toda a série vai ser dessa forma. Porque Tolkien já, quando você vai pesquisar alguma coisa, Tolkien tem esse estigma nele, né? Tipo, que ele leva 4 folhas do livro pra poder explicar como que é uma árvore com a nossa, folha que cai, e, o cheiro.
Isso daí, velho, eu tá me lembrando como ele falou das 5 páginas que ele fala explicando como é o piso de Valfenda.
Cara, isso é... Tipo assim, pra... eu adoro, eu não me importo, eu amo.
Também não me importo, mas tipo, eu entendo que pra um formato de série tem que ser diferente, né?
Tem que ser mais dinâmico, sim.
Não dá pra gente, não, a gente vai entrar aqui num episódio inteiro aqui explicando como é o cabelo da Galadriel, não vai rolar, tá ligado? Tem que ser um pouquinho mais rápido, senão você assiste justamente pra você ter essa experiência de algo ser contado pra você, algo que deveria levar, sei lá, 1000 palavras, ser contado pra você em segundos, tá ligado? Uhum. É por isso que você assiste, né? Essa é a experiência que a pessoa busca. Eu acho também muito foda, cara, falando de algumas outras coisas, uns pontos. Antes que a gente chegue nos finalmente desse episódio, que a ideia do Seriando é ser um pouquinho mais curto, a gente não pode deixar de falar de que eu adorei os hobbits tribais. E você?
Os Harfoots.
Cara, isso é muito foda, velho, porque eles mostraram, tipo, o início da sociedade hobbit, tá ligado?
Sim, sim. Eles são chamados de proto-hobbits. Proto-hobbits, isso. Que são os Harfoots. Cara, eu adorei. Eu achei sensacional. E, tipo, você tem ali meio que o Hobbit sábio, né? Com o livro e analisando as estrelas e não sei o quê.
O Sudok.
Né? E isso já mostra, né, no comecinho, tipo, que tem alguma coisa errada. Você já começa a sentir ali na hora que o lobo aparece a primeira vez.
Ah, sim.
Aquilo ali me deu uma aflição. Eu falei assim, meu Deus, as criancinhas vão pra vala.
Ai, as criancinhas. E sabe o que eu acho muito... as criancinhas iam morrer muito ali, tá ligado? Eu fiquei pensando, nossa, eles vão morrer demais ali. Mas no final, é um Orlog, se eu não me engano. É um Org ali. Acho que é um Org. Uhum. Ou alguma coisa antes de um Org. Ele só tá ali, tipo, só farejando na realidade eles, né? Se ele encontrar a vila lá, vai todo mundo morrer, com certeza.
Não, vai todo mundo pra vala.
Eu acho legal que eles são... nômades, né, velho? Isso eu achei muito legal. Tipo assim, é uma coisa meio circense, assim, se junta e vai embora, tá ligado?
Cara,
eles ficam um tempo ali no local, né? Não interagem. Ah, outra coisa que é importante, né? Tu vê como a questão dos hobbits, da evolução deles, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eles não interagiam com homens. Eles se escondiam, tá ligado? Eles não interagiam. E eles começaram a ficar, tipo, entre aspas, domesticados, né? Mais adiante, fazendo o condado, simulando a vida dos humanos, tá ligado? Vivendo em casa, né? São tocas, né? As tocas dos hobbits.
Uhum.
Mas, tipo, simulam casas, tá ligado? E antes, não. Antes eles realmente viviam numa toca. O bagulho, eles viviam no chão ali. Abria o chão, tá ligado? Montava um negócio de folha por cima e morava ali dentro de um buraco, tá ligado?
O nível de stealth deles ali é...
Nossa,
habilidade
avacalhado. Avacalhado. Cara, e eu achei muito bom.
Acabei de pensar numa coisa aqui agora que talvez faça sentido. Porque, por exemplo, os hobbits, né, eles são conhecidos por serem extremamente pacifistas e amam a comida num nível que é surreal. E se você for parar pra pensar dessa vida de nômade que eles tinham, né? Tipo, colher frutinha, essas coisas.
Não. Desculpa, Rodrigo. Pera.
Okay.
Não, tenho que te interromper.
O quê?
Eles amavam comida. E eles eram pacifistas. Cara, eles são os antigos mineiros, porra. São os primeiros mineiros que surgiram, cara. É isso,
ó. Achamos. Se apareceu.
O Rodrigo era um hobbit, é isso.
Se apareceu um pão de queijo ali agora, já era. Tá comprovada a teoria.
Os bichos vão assim, nossa. Aí vamos ver se eles são pacifistas. Joga um pão de queijo ali no meio.
aí vai ser complicado. Se você for olhar o filme do Hobbit, a quantidade de queijo que o Bilbo tem estocado lá na toca dele.
A desculpa ter uma pessoa assim, meu amigo. Continue.
Não, o que eu tava falando é tipo assim, do ponto de vista evolutivo, faz sentido isso, né? Porque eles fugiam total até o momento que eles acharam, vamos colocar assim, né, a fortaleza deles, onde eles viviam, né, a paz suprema. Porque em toda a Terra-média, o único ponto de paz que existe é o Condado.
Sim.
Não?
Então, isso na terceira era, né? Então, ali a gente tá na segunda era. Então, tipo, porra, é mais ou menos, galera, a gente sempre chuta, né? Porque o Tolkien, ele não fala de verdade quanto tempo, mas é mais ou menos 5 mil anos antes. 5 mil anos.
É aproximadamente
isso. É muito tempo.
Dá pra mudar muita coisa. Dá pra mudar muita coisa.
Entendeu? Né? Então eles começam ali. Ali é tipo os proto-hobbits morando no proto-condado, né?
Não, e encaminhando aqui pra gente poder encerrar, né? Seguindo aqui a história dos proto-hobbits, a gente tem ali aquele estranho que chega num cometa.
Ah, velho, vamos falar dele no segundo episódio, vamos falar mais dele, mas o cara chega basicamente num cometa. E aonde a gente já viu, tipo, esse tipo de coisa acontecendo, tá ligado? Eu acho isso muito foda, porque assim, ó, pra mim, até então, né, nós vamos discutir isso melhor no segundo episódio, mas pra mim, até então, aquilo ali é um maiá.
Sim, também tô... eu tenho minhas teorias, vou deixar pro segundo episódio. Mas sim, ele é um maiar.
Não tem como ele não ser, não tá tem, ligado?
Não existe outra possibilidade. Agora o que resta é qual maiar
quem?
Ele é?
Isso, cara, nossa, tá todo mundo falando disso, e nós vamos falar disso, se você quer saber, amigo ouvinte, no segundo episódio. Então, antes da gente já levantar aí a bola, o Rodrigo já levantou a bola final, né?
Só um adendozinho, rapidinho. Você botou reparo nas entesposas?
Claro.
Cara, as entesposas, velho. Eu nunca achei que eu ia ver uma entesposa.
Eu achei muito foda, velho. Quando eu olhei, falei, não acredito nisso, mano.
Só pra galera que não acompanha, por que a felicidade do ser humaninho aqui. No Senhor dos Anéis, a gente tem os Ents, certo?
Os Barbárvores.
Isso. Barbárvore é um dos Ents.
É um dos entes.
Esse é o nome dele, não é Os Barbárvores. Então, tipo assim, ele fala que num determinado período de tempo, as entesposas simplesmente saíram em migração e eles se perderam. E eles nunca mais se viram.
Isso, né? Exatamente. Então... E por que eles falam assim? É muito trabalhoso encontrá-las.
Aí, então, tipo assim, a comunidade ente tá diminuindo, né? Ali naquele período de tempo, na Terceira Era, tá diminuindo. Porque sim, eles não têm mais as entesposas.
Esposas. Pra poder... Fertilizar a terra, né? Eles são árvores.
E tipo, na hora que aparece uma ente-esposa com um entezinho pititinho.
Ah, cara, muito fofo aquilo, cara, velho.
É muito bonitinho.
Mas... É muito bonito, cara. Pra você que não entendeu, aquilo ali é o nascimento do Groot. Não, não é, tô brincando.
Olha, se fosse Tolkien escrevendo, seria.
Seria. Mas, ó, antes do Rodrigo levantou a bola final aí, mais um outro jogada de classe que ele deu, mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre o Arondir, tá ligado? O elfo que aparece logo no primeiro episódio, um elfo que ficou muito bom, tá ligado? Ficou muito foda, tá?
Uhum.
Ele é um elfo que ele tá se preocupando, aparentemente ele é o único que se preocupa ali com aquele povoado sulista, né, o povo das Terras do Sul, ele é o único que se preocupa por causa, né, do que, não sei se você já notou, mas por que será, meu amigo Rodrigo, que o personagem do Tio tá sempre cobrindo as orelhas com o cabelo?
Ah, por que será? Ninguém sabe.
Ninguém notou, né? Isso aí, eu acho.
Racismo, assim, né? No nível.
Cara,
ali.
Eu achei muito foda, velho. Porque, assim, aquele moleque, ele é um meio-elfo. Certeza que ele é um meio-elfo, velho. Até porque ele interage, não sei se tu reparou nisso, mas o sangue dele interage com a lâmina, né?
Sim.
Que ele encontra. Que nós vamos falar um pouco mais, porque isso aparece mais no segundo episódio,
isso
é
no,
né?
Segundo episódio, isso. Eu tava evitando, exato, falar, porque vai a gente falar depois.
Não, mas isso é bom, Rodrigo, pra deixar eles bem... Eles têm que ter vontade de escutar o próximo Toca, sim, do Dragão, porque nós vamos discutir, primeiro, quem é o estranho. Uhum. Segundo, qual é a ligação ali de Arondir, Tel e a mãe deles, e aonde surge e começa a surgir os orcs, e o que são esses orcs ali, que a gente vê como o Rodrigo falou, os experimentos de Sauron, tá ligado? Uhum. Ele tá criando. Cara, isso é muito foda, e a gente vai falar disso no segundo episódio da série, do seriado Kotoka. Certo, Rodrigo?
Certinho. E eu vou contar também um pouquinho do porquê que existe aquele ponto de vigia ali dos elfos na região do sul. Porquê que os humanos são vigiados.
Perfeito, meu amigo. Então, é isso aí. O seriado vai ficando por aqui. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Despeça-se da galera.
Eu que agradeço, gente. Eu... quando se trata do universo de Tolkien, eu começo a falar e não paro mais. Então, daqui pra frente, a gente vai tentar focar um pouquinho mais nos episódios, mas sempre que surgir oportunidade, eu trago mais algumas pérolas de conhecimento pra vocês.
Perfeito, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E esse é o Seriando com Toca. Valeu!
Valeu, galera. Abraço! Mission complete!